a paz do Deus esteja com todos vocês. E cumprimentando você, eu cumprimento a todos e agradeço por você estar nos recebendo, viu?
Eu que agradeço.
Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui, viu? Isso. Então, como eu disse, eu estou à disposição de vocês. Quem quiser perguntá-la alguma coisa, por favor, fique à vontade. Você não tem uma pergunta que você queria fazer para eu? É particular? Então depois chega a conversa. Fica com medo de falar besteira. Mas não se preocupa porque não existe besteira. Fica à vontade. Então, já que você perdeu a timidez inicialmente, pode começar. O monstro está me perguntando se que nas palestras eu digo que você ou é um ser humano ou é um espírito encarnado. E a partir disso ele me pergunta, eu estou repetindo para sair aqui, né? E a partir disso ele me pergunta, pode ser os dois? Poder pode. Tanto assim que você é. Vocês acreditam espíritos, se acham espíritos, mas vivo humanamente. Então poder pode. Só que há um problema se você mistura uma coisa com a outra. No livro do Espírito, eu faço muito a citação, porque não adianta eu dizer o que eu acho, que o que eu acho é o que eu acho. É preciso que nós se baseemos nos que os mestres ensinaram. No livro do Espírito é dito que o Espírito, ao que há, ao pedir para si determinado gênero de povas, cria uma espécie de destino. Cadeco, como todo ser humano, voltado para o lado material e pensando como ser humano, ele diz, olha, se o espírito pede e aquilo que ele pede se transforma numa espécie de destino, não seria justo nós pensar que todo espírito pedisse as provas menos dolorosas? Ou seja, ninguém iria pedir para passar por Nigéria, ninguém iria pedir para perder um fio, ninguém iria pedir para o ladrão entrar na sua casa. Aí o Espírito da Verdade responde. Pelo seu ponto de vista, pelo lado humano, isso é óbvio. Porque o ser humano quer gozá-lo bem material, quer gozar a felicidade nesta vida. Mas para o Espírito, não. E aí ele diz a frase que é muito importante vocês terem na mente. Quando liberto da materialidade, é um anseio diferente que move o espírito. Então veja, se você quer ser um humano e um espírito ao mesmo tempo, há um choque de anseios. Você como ser humano, como pai, você quer o melhor para seus filhos. Só que eles não são seus filhos. Eles são filhos de Deus. Você foi o taído nessa história. Então, ele tem um pai. E este pai vai dá-lo que o filho anseia, liberto da matéria. Então, essa questão do que ele, o seu filho, quer antes de incorporar e aquilo que você anseia para eles, gela um soco. E nesse soco, torna-se difícil você conseguir comungar a sua espiritualidade com a sua humanidade. Mas tem um detalhe. Humano você não pode deixar de ser enquanto estiver encarnado. Agora, se você não pode deixar de ser humano, ou seja, não pode deixar de ser o pai dela, pelo menos não tente viver com o cheio humano. Pelo menos tente se libertar do anseio humano. Você não sabe qual é o anseio espiritual, mas sabe que não é o humano. Então, pelo menos, não viva o anseio material. Então, não dá para se comungar as duas coisas, mas é preciso comungar as duas coisas. E para essa comunhão, você deve, então, sendo um espírito, vivendo humanamente, mas com anseio espiritual. Ficou claro? E o que é importante para este anseio espiritual? Isso. Não, qual a coisa que é importante? O que é anseia um espírito? Isso é caminho, não é, vamos dizer assim, objetivo. Qual é o objetivo? Aproximar-se de Deus. É utilizar esta encarnação para aproximar-se de Deus. Então veja, ao invés de você querer o melhor para a sua filha, enquanto pai, que esteja mais voltado para aproximar-se de Deus do que esperar que ela tenha o que você quer que ela tenha. Compreendeu? Porque aí, pelo menos, vamos dizer assim, você fica no meio termo. Tá certo? E por acaso esse era o tema da conversa de hoje, os anseios. E por acaso a primeira pergunta foi justamente para a resposta ser a mesma. Tudo por acaso. Que foi?
Teve pra cá, deu um raspa no Rafael, no teu filho dela.
Como assim, raspa?
Ah, tem raspa aqui, chega pra lá.
Por quê? Por que que eu cheguei bom com ele?
Porque eu tava querendo que ele fizesse o que eu acho certo. E ele entrou em choque comigo, e aí a gente bateu um pouco de boca.
A moça tá dizendo que, eu estou repetindo para Chay, a moça está dizendo que ela então, ouvindo isso, vê que agiu errado, porque ela hoje brigou com o filho dela. Não.
Não, sei
se agiu
errado. Não.
Eu achei que não. Certo. Você, agora, quando você falou agora, você se sentiu como se você tivesse errado.
É.
Mesmo que na hora se achasse certo. Não, não há problema você brigar com seu filho. Essa é outra coisa que nós precisamos entender nessa misturada de anseios. Você é mãe. Você, como mãe, tem, humanamente falando, uma obrigação de orientar seu filho. Seja através do conselho, seja através da discussão, seja através da pomada. Você tem obrigação, humanamente falando. Como eu disse para ele no início, isso vai orientar toda a nossa conversa, é preciso mescar os anseios. Então não é você deixar de orientar, não é você deixar de brigar e não é você deixar de bater. Este não é o problema, porque nós precisamos juntar o anseio humano com o anseio espiritual. ao invés de você brigar com você porque você brigou com ele, o que você precisa fazer para mescar é o seguinte: eu falei, agora ele tem todo o direito de ouvi-lo ou não. Porque na hora que você fala, aconselha, briga, dá palmada, seja o que for, você está usando o seu anseio humano. E na hora que você concede a ele o direito dele querer fazer ou não o que você aconselhou, você está usando o seu anseio espiritual. Compreendeu? Então, na função de pai, na função de mãe, essa é a forma de nós mesclar os anseios. Exerça as obrigações ou atividades que são inerentes ao papel de pai e mãe que você está exercendo, mas ao mesmo tempo não perca de vista o amor ao próximo. E o amor ao próximo passa exatamente por você dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo que seja seu filho. Exatamente. Aí você mescou as duas coisas. Sim, com certeza. A moça disse que tem hora que ela fica confusa se está agindo certo ou não. Vamos estabelecer logo para acabar com a confusão. O que você fizer é certo. Ponto final.
Pois é. Quando eu comecei a ouvir o pai Joaquim, eu comecei a ficar mais abaixado dessas atitudes e desses anseios.
Isso.
E passei a ficar muito mais alegre, viu, pai Joaquim?
É. A moça está dizendo que quando começou a ouvir, mudou um pouco seus anseios e ficou mais alegre. Tirou um monte de peso das costas dela. Deixa eu falar uma coisa para você que eu falei ontem pro pessoal da Belândia. Nós sempre salva Cristo como nosso mestre maior. Se eu sou cristão, se eu sou seguidor do Cristo, eu não posso te contar ele. E ele disse o seguinte: venha para mim que o meu jugo é leve. Eu não posso trazer um jugo pesado para você. Aquele que, se usando dos ensinamentos do Cristo, traz para você um jugo pesado, não pode se declarar seguidor de Cristo. Tá certo? Então, por isso é que nossos ensinamentos acabam dando leveza, acabam dando simplicidade, alegria, esse tipo de coisa. Exato. Sabe, ela pôr em prática os ensinamentos não acaba com a dor.
Não.
Mas não lhe faz sofrer com a dor que você está sentindo.
Quer dizer, piorar a situação.
Exatamente. Ontem também nós estávamos falando disso, porque há uma diferença entre ter uma doença e sentir-se doente. É completamente diferente. Doença, ninguém vai poder lhe fazer não ter. Por quê? Porque você tem uma vida pré-programada. Agora eu posso, usando o exemplo do Chico Xavier, que estava gritando no avião, e o Emmanuel disse para ele: morra com educação, eu posso ajudar você a ter a sua doença com educação. Exatamente. Você pediu, faz parte do seu programa, então agora é com você mesmo.
Agora deve espernear, tem que aguentar. Mas é um conforto muito grande para a gente, porque eu acho que tira um monte de
tira um monte de obrigações e necessidades, como nós conversamos no São Carlos. Por que que você aceita as obrigações que a sua mente lhe dá? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Por quê? que acha que se não fizer o quê? O que não está agindo de lei? Não, não é político. Não, não é político. Por que que você, por que que a mente, vou dizer melhor, aceita o anseio humano? É, aceita que você como mãe tem que fazer isso, que você como mãe tem que fazer aquilo. Por que que ela aceita isso? Porque o quê? Porque a gente que os nossos hábitos. Não, eu estou falando a mente. Por que que ela aceita isso? Não, você não foi domesticado e programado. Veja, vocês ainda estão assando um culpado. Quando a culpa está sempre em você. Sempre na mente. Já por que que vocês aceitam? Porque vocês querem ganhar, tê-lo pajé, ser famoso e receber elogio. Se você não for uma mãe que se submete às obrigações que o sistema humano zela para o papel de mãe, o seu vizinho vai lhe criticar. As outras pessoas da família vão lhe criticar. E como a mente não quer ser criticada, ela diz para você, olha, você não pode fazer isso. Você não pode abrir mão desse pátio poder, desse poder materno. Você precisa fazer isso. Mas não tem nada a ver com a educação do filho, não tem nada a ver com o crescimento dele, tem a ver sim com você. Porque você, se não fizer, vai perder, vai tê-lo despajê, vai de ser difamado e criticado. Esse é o anseio de todo ser humano. Vamos dizer assim, usando um dito bem popular. Ele quer estar bem na fita. Não importa o que ele faça, e por mais que a mente iluda, dizendo que você está fazendo porque é boazinha, porque você está fazendo porque você é santa, porque você é um pai responsável. Não. Tudo isso são hipocrisias que a mente guia para lhe manter peso na busca do ganhar. Porque se você não ganhar nessa vida, a mente vai se sentir mal. É o famoso ego. Ainda ontem, isso nós vamos conversar no São Paulo no dia 9, eu estava também conversando com o pessoal da Avelândia. Para você ajudar uma pessoa sem passar ensinamentos a uma pessoa que está sofrendo, você tem que entender que ela, por estar sofrendo, ela está achando que perdeu. Então você tem que arrumar um jeito dela achar que vai ganhar. Então, por exemplo, eu disse, como é que se ajuda uma pessoa que está sofrendo porque se separou do marido, por exemplo? Ela está sofrendo porque ela acha que perdeu. Aí você tem que arrumar um jeito dela ganhar. É só dizer para ela, olha, ele está lá todo feliz, quem está sofrendo é você. Para não perder, ela sai correndo e foge do sofrimento. É assim que a mente funciona. Ela quer se agarrar a um ganhar qualquer. Então você, para ludibriar ela, precisa te fazer ela imaginar que vai ganhar alguma coisa. Com isso ela sai do sofrimento na mesma hora. Exatamente.
A pessoa é uma moeda de troca, né? Então a pessoa vai, ela é ajudada, mas ela vai com o problema
Exatamente. Não, às vezes não só financeiramente, mas materialmente. Saúde, família, prosperidade. Veja, toda religiosidade trabalha exatamente em cima deste ganhar humano. Ela lhe propõe que você vai viver no reino do céu, ou seja, tudo vai estar bom nesta vida. Só que a mensagem do Cristo é cala. Ele deixou muito claro: eu trouxe a boa nova do reino do céu, não daqui. E ele fala mais claro: para você chegar ao reino do céu, é preciso que você amealhe bens no céu, não aqui. E ainda fala mais claro: não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve a matéria. Manoel, eu não sei quem é, viu?
O que você traz?
Hã?
O que você traz?
O que eu trago é uma felicidade que você vai viver depois. Porque quando eu digo para você escapar da armadilha da mente de agora, você acha que você nunca mais vai chover. Mas o mesmo sofrimento volta. E aí você precisa novamente escapar. Agora, o estado de felicidade como um todo, você só vai ter falado aqui.
Só que a gente tem que treinar.
Ah, aí veio o que ela falou. De ele tinha que ler, tinha que estudar, tinha que fazer. Será que vocês não estão cansados de estudar? Será que vocês não estão cansados de pouco lá?
Depois do pai Joaquim, eu abandonei tudo meu filho. Não quero mais ler nada.
Graças a Deus. Olha, mas não precisava espelhar Joaquim. No livro da Bíblia, o Sábio, Salomão vai fazendo uma análise da vida humana e dizendo: é tudo ilusão, é como correr atrás do vento. Você corre, 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 corre e não pega nada, nunca ele. Isso é com ele.
E nada entrou na minha cabeça.
Por quê?
Só entrou que o pai Joaquim falou.
Por que não entrou na sua cabeça quando você foi ler?
Porque eu acho que eu não estava preparada.
Não, não é porque você não estava preparada. Porque não tem a prática. Lá tem o ensinamento, mas não tem a aplicação do ensinamento. É por isso que quando eu falo em fazer cocô, falo em estupar criança, as pessoas dizem: você é grosso. Não, eu não sou grosso. Eu preciso trazer para a prática. Não adianta ficar dolando pílula, porque a vida não é dolada. Então, veja, desde a festa da Nossa Senhora no ano passado, que eu venho deixando bem claro: o momento é de prática. O sentido da encarnação já mudou. Desde o dezembro de 2012, estão começando a nascer mais espíritos para regeneração do que para prova de expiação. E o espírito que vem para regeneração é aquele que precisa mudar-se, ou seja, precisa praticar o ensinamento. Então, hoje em dia, o importante não é você ler, não é você aprender. Da mesma forma, a menina da Belândia disseram: nós vamos então começar de novo a se encontrar. O que que o senhor sugere para nós estudar? Eu disse: nada. O que vocês precisam é se encontrar para praticar. Praticar como? Um ajudando o outro.
Ajudando o outro,
porque você, quando você está sozinha, é muito simples e muito fácil você cair na tentação da mente. Aí quando você chega numa comunidade que tem uma afinidade por um determinado ensinamento, ali você vai encontrar amigos que lhe ajudem com aquele ensinamento. Isso se não tiver golpinho, né? É porque ele saiu correndo. Sabe? E aí vem Joaquim, depois de 12 anos falando toda terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda e terça, não é isso? E aí, some, desaparece. Todo mundo da sala que já sabia tudo, não precisava mais de eu. Aí o que aconteceu? Aí todo mundo saia correndo e ia lá na minha casa. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Mas é isso que vocês precisam entender. Parem de popular. E comece a praticar. Sabe, se você já conhece até a letra D, você já pode ensinar o ABC. Você não precisa chegar no Z. Ensinar para você. Porque eu falei, se você conhece, você já pode ensinar para você. Então, o momento é esse, é o momento de você esquecer essa história de conversar, de estudar, de ler, de ter que aprender e começar a pôr em prática com você. Porque sabedoria não é saber. Sabedoria é pôr o conhecimento em prática. Não adianta você saber. O Buda tem um ensinamento que ele diz que o ensinamento é como se fosse um barquinho que leva você do porto da ignorância para o porto da sabedoria. Só que, ele faz a travessia, né? Só que quando chega no porto da sabedoria, você precisa descer do barco e viver entre os sábios. O problema é que vocês adoram o ensinamento, ficam passeando de barquinho de um lado para o outro. E aí não consegue, não faz nada. O essencial é isso, é você começar a entender que você é um espírito que está vivendo humano. Como espírito você tem um anseio. Como humano você tem outro. E que você precisa mesclar as duas coisas. E para fazer essa mescla, o fiel tem que ser os meus mestres. Aqueles que lhe ensinaram. E aí não precisa estudar o mestre. Por quê? Porque vocês já conhecem. A humanidade solta os ensinamentos que estão na Bíblia seguidamente. Não precisa estudar, vocês já sabem, já existe uma consciência coletiva. Então não é preciso estudar, o que é preciso é praticar. E o que nós vem fazendo e vai fazer esse ano muito forte é incitar a essa prática. Incitar a prática. E não para conversar sobre estudo, para ensinar, não. Mas incitar a prática. Por que ninguém nunca lhe disse isso?
Fazia palestra no centro espírita, trabalhava em passe.
Você fazia o P1, P2, P3? Você não entendia quando os espíritas do centro lhe explicavam o ensinamento.
Acho que tem uma visão muito humana, né?
Isso, porque tem uma visão muito humana. Porque está preso ao anseio humano. Isso eu já disse há muito tempo. Todo mundo diz que você tem que evoluir, mas ninguém lhe diz como evoluir.
Como você faz? Eu fiquei 30 anos com síndrome de pânico, presa dentro de casa. O que eu fazia? Estudava. Comia livro espírita, assim. Era raro.
Mas não adiantou por quê? Não. Não adiantou por quê? Não, não adiantou por quê? Não é por causa da falta de prática. Não adiantou porque não mudou o básico, o ancheio. Veja, aqui reside tudo. Eles a ouviram muito tempo e devem ter se lembrado, eu dizia, não adianta nada você começar uma caminhada sem descobrir o que você quer para você. E no momento que você descobre o que você quer para você, você precisa abandonar o resto. Não é isso? Não tem jeito. Se você, você pode ler, tem uma pergunta, a primeira coisa que nós estudamos das cartas de Paulo. Naquele dia minha filha tinha um espírito do lado dela que tinha que instigar mesmo a gente. E ela olhou para eu e disse assim, Joaquim, isso é só mais uma interpretação. É, tudo é sempre interpretação. Agora, para interpretar, você utiliza-se de algo que vai dar sentido ao que você está ouvindo. E é nisso que começa o problema, porque ninguém lhe incita a buscar o reino do céu, mas a usar os ensinamentos dos espíritos, os ensinamentos dos mestres, para ganhar agora. Eu estou com uma série de perguntas que as pessoas estão mandando para eu lá, pedidos. Ah, o Joaquim disse, será que Deus existe? Porque eu já tive esse problema mais de uma vez e agora estou de novo nele, e sempre ele volta e eu estou sofrendo muito. Veja que ponto chega. Porque não tem uma felicidade nessa vida, já começa a duvidar de Deus. Gicando todo. Sim.
É tacar culpa em Deus.
Isso. Quando não taca pedra em Deus, eles tacam pedra na religião. Ah, este centro é muito fraco, eu vou para outro para ver se resolve. Nunca assume a responsabilidade. Veja, Deus é amor. Então ele só pode amar. Agora, ele lhe ama. Mas será que você está sintonizado com o amor de Deus? É igual rádio. Quantas rádios tem? Quantos canais de rádio tem? Se você está sintonizado num, você não vai ouvir os outros. Só vai ouvir aquele. Então é a mesma coisa. Você só vai sintonizar o amor de Deus, só vai ouvir o amor de Deus, se você se sintonizar em Deus. Mas como vocês se sintonizam no ser humano, na humanidade, quer ouvir Deus como? Não tem jeito. Agora, para você poder alcançar isso que eu estou falando, há um grande segredo, que foi a primeira coisa que nós fez. Eu vou contar uma história rapidinho. Nós só fazia trabalho de Umbanda, mas era para treinar os médios. Até que um dia eu disse, vamos estudar. Aí vamos. Aí nós fomos estudar o Evangelho do Tomé. Naquela época nós se chamava Movimento Ecumênico Espiritualista Universal. E aí nós estudou a Losia de Genova do livro do Epílio. Desculpa, do Evangelho do Tomé. E nessa Losia Cristo diz assim, no paraíso há cinco árvores cujas sombras não se mecem nem no verão nem no inverno. A posição de uma sombra da árvore dependo da posição do sol. E o sol, de acordo com as mudanças de estação, ele muda de posição no céu. Com isso, as sombras se mudam. Quando Cristo ensina que essas sombras não se mexem, mesmo que o sol mude de posição, ele está falando o seguinte: existem cinco verdades no universo, no paraíso, que jamais se alteram. São verdades absolutas. Isso não vai mudar. E aí nós enumerou essas cinco verdades. A primeira: não existe o ser humano. Eu sou um espírito. Essa é a primeira coisa que você tem que partir. Não existe o ser humano. Ah, então o que é o ser humano? Não interessa. O que interessa é que eu sou um espírito, eu não sou humano. Segunda: não existe mundo humano. Tudo é espiritual. Ou seja, você está sentado aí, isso é humano. Só que não existe isso humanamente falando. Existe espiritualmente falando. O que é o lado espiritual de você estar sentado aí? É uma essência. Tudo que você faz, tudo que você vive nessa vida, tem uma essência, tem um fundamento. Isso é que é o espiritual. Então, quando na segunda verdade o Cristo diz que não existe o mundo humano, quer dizer que o que você faz não existe. Existe uma essência acontecendo. A terceira verdade: o espírito não vem ao mundo humano de férias, a passeio. Ele vem trabalhar. Este trabalho chama-se promover a reforma íntima. Você não está aqui para ser mãe, para ser avó, para ser tia, para ser funcionária, para ser qualquer coisa. Você está aqui para fazer povos. Você está aqui para fazer a reforma íntima. Por que que aquilo não chegou a você? Porque ninguém nunca teve a coragem de lhe dizer que o fato de você zelar um filho é uma pova e não uma maternidade. Claro que não. Por quê? Porque ainda não vem a essência. Vem só o lado material. Só o lado humano, exatamente. Exato, se você não começar, eu sou um espírito. Se você não começar, porque tem isso, você precisa ir gradativamente trabalhando todas as verdades.
O que adianta você ficar estudando com a visão humana, sendo que você não vai ter retorno nenhum?
Você está me perguntando o que adianta você ficar estudando, mas peso a visão humana. Eu não sei, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de chover. Tem gente que ainda acha que viver a vida é chover. Você quer um exemplo disso? Já que você está citando o espiritualismo, o que é expiação? Ó, o pagamento de pova. Olha, aí dizem, você nasceu para viver expiação. Aí isso na sua mente soa. Eu nasci para sofrer. Não. E não é isso que está no livro do Espírito. No livro do Espírito diz que você nasceu para viver vicissitudes, e nisso se consiste a sua expiação. Vicissitude não é só perder, é alternância de situação. Então, na hora que nasce seu filho, você está espiando. Esse é que é o problema, é que é totalmente hostilizado como é que eu posso dizer, como instrumento para dizer, você nasceu para sofrer. Tanto assim que a palavra que o Cadeco usa quando fala em pobre, diz que você tem que sofrer as provas. Mas esse sofrer é passar por. Mas pode passar feliz ou em sofrimento.
Porque o Chico Xavier passou um monte de problema físico, um monte de problema emocional.
E ele sofreu com os problemas dele?
E ele não tirou tudo isso primeiro?
Calo! Calo, porque ele tinha consciência, desde pequenininho, que ele era um espírito e que ele estava aqui de passagem para ir para outra vida. Mas vocês não, vocês têm a consciência que nasceram e vão morrer.
Não, a consciência que a gente tem é que a gente vai, não vai morrer. Ou os outros que morrem.
Ah, sim, exatamente. Você,
eu não.
Você, quanto mais velho você fica, ou seja, quanto mais tempo você ganha, mais você vai dizendo, esqueceram de mim. Então, a terceira verdade é você não está aqui velhas, você não está aqui a passeio, você não está aqui para ser mãe, você está aqui para fazer provas, para promover a reforma íntima.
Eu posso passar pelas provas feliz?
Eu não posso passar pelas provas feliz? Pode, você só não pode passar pelas provas com prazer. O que é o prazer? É a satisfação humana. Então, com o prazer, olha que maravilha, minha mãe morreu, olha que felicidade. Assim ninguém passa. Assim ninguém passa. Você pode passar assim. Minha mãe morreu. Eu tô com saudade, tô. Eu tô triste, tô. Mas é o caminho dela, a hora de todo mundo vai chegar. Louvado seja Deus. Ponto. É diferente. Mas ninguém quer ter essa felicidade. Todo mundo quer ter o prazer. E o prazer precisa que o anseio, o seio humano, seja alcançado. Por isso tem que haver a mescla, exatamente. E a mescla está exatamente no que eu acabei de dizer. Minha mãe morreu. Isso é mescar. Eu não queria que ela morresse. Eu vou sentir saudade. Esse é o anseio humano. Mas ela morreu. Eu não posso fazer nada. Esse é o anseio espiritual. Quarta verdade. Só tem uma hipótese certa. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala todas as coisas, ele está falando tudo que existe. Então não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você tenha ou não tenha, você tem que amar a Deus acima daquilo. E quando ele fala amar a todos, ele diz amar a todos os instrumentos do que lhe acontece. Não aos bons, não aos que cumprem a lei, não aos que fazem isso, aquilo, ou a sua família. Mas a todos.
Aquele que mata,
aquele que estupa. Aliás, eu costumo dizer que o estuprador é um filho de Deus. Quando você tem raiva dele, é a mesma coisa que tivessem raiva da sua filha, que brigasse com a sua filha. Você ia gostar? Então Deus não gosta quando você tem raiva de um estuprador. Exatamente. E tem mais. Exato. E como eu disse agora há pouco, Deus ama a todos. E Deus só ama. E Ele ama a todos, que Ele ama a cada um como se fosse um filho único. Essa é uma propriedade de Deus que vocês não imaginam. Mas Ele ama a todos indiscriminadamente e com uma força como se só tivesse aquele filho. Ou seja, direciona todo o amor para aquele, todo o amor para o outro, todo o amor para o outro. E aí vem a quinta verdade universal que tem que pode lhe ajudar tudo. Se você não é o espírito, se não existe o mundo material, se você veio aqui para fazer pova, se achou a pova é amar, é a necessidade de alguém que esqueva a pova. Esse alguém é Deus, causa primária de todas as coisas. Só que é um Deus que é justiça perfeita e amor sublime. Justiça perfeita, dá-la a cada um segundo as suas obras. Dá a cada um o que cada um precisa. Amor sublime, dá não como castigo, mas como uma nova oportunidade de elevação. É algo que você já fez. Vocês com certeza algum dia já bigou com a sua filha para estudar, com o seu filho botou de castigo, hoje mesmo você disse que bigou com o seu filho. Deus é assim. Você faz tudo isso, não porque o raiva dela, por não gostar, mas porque você sabe que aquilo que você está fazendo é um instrumento para ela se melhorar. É a mesma coisa. Você passa por situações que não gosta, Deus diz, olha, eu vou fazer, você não vai gostar. Mas eu sei que aquilo é o que você precisa para se melhorar. Irmão, tem vela aqui, acende outra para eu. É, agora, fale.
Exato. É para ele, faz pro espírito, não pro ego.
Isso.
E isso uma hora, porque assim, tem hora que eu tô tomando uma atitude, eu falo assim, por que eu tô fazendo isso? Aí eu falo, a palavra tá saindo da boca e eu não acredito que eu ainda tô falando aquilo.
Tá certo.
Pô, mas já não era para ter melhorado? Por que você tá fazendo isso por dentro, sabe?
Tá certo. Perfeito. Então vamos entender por que que às vezes você precisa se irritar. Na pergunta 132 do livro do Espírito, está bem claro. O Espírito tem povas e missões. Povas, ele precisa sofrer, para usar a mesma palavra, as vicissitudes e nisso consiste a sua expiação. Mas tem mais uma função à encarnação. O espírito toma um corpo de acordo com o mundo onde ele vai viver, para ir neste mundo, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra geral. É assim que o espírito, ajudando o outro e fazendo suas provas, evolui. O que é a obra zelal de Deus? Hã? Não é tudo que acontece. Se você fala para um religioso, para um espiritualista sobre a obra de Deus, ele vai falar do universo, ele vai falar dos planetas, ele vai falar das energias, mas não é nada disso. A obra de Deus, única no universo, é o sistema de evolução espiritual. Todo esto existe apenas para servir a isso. Para mais nada. O espírito não precisa de comida, não precisa de água. Então Deus não precisa fazer nada disso. O que o espírito precisa é evoluir. Então ele, todo o trabalho de Deus é voltado para a evolução do espírito. Então o espírito toma um corpo, que não é o físico, mas o mental, de acordo com o mundo que ele vai viver, para que, sob as ordens de Deus, contribuir para o sistema de encarnações de espírito. Ou seja, para você zelar a prova do outro. Então, quando racionalmente, mentalmente, você se irrita com o outro e fala alguma coisa para o outro, você está fazendo chomichão. Você está falando o que o outro precisa ouvir. Que quando ele ouvir, ele vai ter a prova dele. E enquanto você está falando internamente, você está vivendo sua prova. Então, só um minuto. Então, não fique, por que, que eu estou falando? Sabe por que, que você está falando, mesmo já tendo lido? Porque o outro precisa ouvir. E se você não falar o que ele precisa ouvir, você não vai estar cumprindo a sua missão. E aí, como a evolução depende tanto da prova quanto da missão, sua missão ficaria capenga. Primeiro detalhe, sal da terra, exatamente. Se o chão perde o sabor, nós joga a cola. E todo mundo pisa em cima. Segundo detalhe, se você não falasse para ele, por acaso, não sei porque eu estou apontando para o chão malido, né? Por acaso. Se você não falasse para ele aquilo, a encarnação dele ficaria capenga. E aí quando chegasse lá em cima na hora do julgamento e cobassem dele alguma coisa, ele diria, não podem cobrar de mim porque ninguém fez ela falar para mim. Zelar a minha situação, porque eu preciso que ela zele a minha situação. Terceiro detalhe, por que que você tem que falar? Porque vocês lá em cima, antes de encarnar, combinaram o que iam fazer. Olha, a literatura está cheia disso, mas na hora que é a prática da vida, você não está da literatura para cá. Ele pediu para você perder a consciência com ele naquele momento. Do mesmo jeito, o que ele fez, que lhe tirou a paciência, você pediu para ele fazer.
E eu queria dizer que como é forte isso dentro da gente, que a gente não consegue bloquear.
Não consegue bloquear, não pode. Não pode, porque senão ele ia chegar lá em cima e dizer, Deus, culpado é você que não fez. E aí na hora que estava vindo embora, começou, por que que eu fiz isso? Eu já não ouvi que eu tenho que perdoar, eu já não ouvi. Aí começa a chorar a prova, porque é a acusação. Eu fiz o que fiz, acabou, ponto final. Não sou bolzinho, não sou chesto, não quero ser, não vou ser, porque eu sou instrumento do karma dos outros também. Só isso. Ninguém consegue bloquear. Então veja, primeiro grande detalhe, esqueça a possibilidade de você deixar de ser quem você é para se tornar uma nova pessoa porque você está colocando em prática o ensinamento. Esqueça, não existe. Kirchner diz assim, ninguém age... Como é que é? Ele que fala? Todos agem de acordo com a sua natureza. Você tem a natureza de se irritar com algumas coisas. Mas essa natureza de se irritar não é sua. É algo que você assumiu para poder ajudar ele. Ponto. Graças a Deus, que você consegue se isolar de Moshe.
É, mas vai chegar um momento em que isso já não vai ser tão dificultoso.
Não, vai chegar um momento, vão acontecer momentos que você não vai conseguir se isolar desse Moshe. Por quê? Porque se você se isolasse, você não faria o que ele precisa. Aí, vamos dizer assim, cai o véu do esquecimento, isola, aí depois volta para a sua prova, aí lhe dá. E agora, você vai se culpar? Então, essa... Exatamente. Você é uma engrenagem de uma máquina e não o motor da máquina. Qual o motor da máquina que faz funcionar tudo que existe no universo? Não. Deus é o operador. Qual é o motor que faz todas as engrenagens se juntarem aqui, se separarem ali, voltar a juntar, se juntar com outra? Não. A lei do karma. Você precisa se juntar aqui para acontecer isso, agora você precisa se separar e se juntar aqui para acontecer aquilo, tudo de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade. Isso é a
resposta.
Não, a moça está perguntando se é só no planeta de pau e expiação. Isso é no universo. Porque o Buda diz que existe uma lei chamada interdependência. Tudo se interdepende. Para que você tenha o seu karma, você depende da sua filha. Para que ela tenha o karma dela, ela depende de você, do pai, de todo mundo, assim como você também depende de todos. Mas só que essa dependência não é fixa, não é estática. Porque ela tem um pedacinho de uma pova, ela tem outro pedacinho de uma pova, ele tem outro. Então a cada hora, a Deus, o operador da máquina do karma, vai juntando as engrenagens de acordo com o que é necessário. É assim que funciona toda a criação dessa ilusão, deste Maya que vocês vivem. E você precisa disso. E você precisa entender que essa é a forma de compreender o dar a cada um segundo suas obras. Porque você só encaixa com uma outra engrenagem se aquilo for o resultado do que você plantou. É a colheita. Pode perguntar. Os animais estão num processo de evolução mais atrasado que o nosso. Não sei.
Não sei. Também não sei. Mas,
não existe atrasado ou evoluído.
É. Mas, por exemplo, você pega um cachorro desse aqui. Ele é um cachorro bem tratado. Todas as necessidades dele suprida. Ele tem um determinado animal em rua. Ele sofre, ele está lá sendo...
O monstro está falando que existe alguns animais que moram dentro de casa, são bem tratados, recebem comida, água, carinho, atenção, enquanto tem outros que moram na rua e são mal tratados, não passam fome, passam necessidades. E aí o ser humano o quê? Se eu pegar um gato na rua e tratar dele, deixa eu falar uma coisa para você.
Eu acho injusto essa coisa.
Ele acha injusto esse maltrato ao animal. Então vamos tentar entender isso. Primeiro detalhe: não existe ser humano. Eu sou um espírito. Essa é a primeira verdade universal. A partir dela, não existe um cachorro. e sim um espírito. Este é o primeiro detalhe. Então, não há diferença do cachorro para você. O que é aparentemente é diferente é uma forma. Mas a forma é um agregado do espírito. É que, segundo o Buda, que só surge no nascimento, no advento. Então, antes do mundo material, você e o cachorro eram iguaizinhos. Depois que vocês nascem, a forma que vocês aparentam ter aparece. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe. E o doutor não está aqui. Nós temos um filho, um amigo no São Paulo, que ele brigou comigo anos, porque eu me recusei terminantemente a estudar a escala espírita que está no livro do Ipi. Me recusei terminantemente. E ele não entendia. Joaquim, você estudou todas as perguntas do livro do Espírito. Por que que você não estudou essa escala? Porque Espírito, não existe Espírito melhor ou pior que outro. Nós estamos falando de um filho de Deus. Por carga genética, todo filho de Deus tem que ser perfeito. Tem que ser na perfeição. Então não pode existir um espírito bom e um espírito mau. Não pode existir um espírito chato e um espírito errado. Não pode existir um espírito você e um espírito cachorro. Então vocês são dois espíritos iguaizinhos. Perfeito? Que estão num processo de evolução diferente. Um processo de evolução. Estão numa etapa de culpa. Numa etapa de evolução diferente. Você disse que a etapa do cachorro é atrasada. Não estou criticando, estou só comentando, porque isso é a visão espírita. Mas o espiritismo, se for seguir o livro dos espíritas, ainda vai achar que o índio também é atrasado. Certo? E eu disse, não sei. Porque não existe mais atrasado ou mais adiantado. São apenas etapas diferentes. Vou começar por você. Você é um espírito que está num mundo de provas e expiação. Isso quer dizer que você está em provações molais. Para a realização da provação molar, você tem uma coisa chamada inteligência, raciocínio. O que que é um raciocínio? O raciocínio é a capacidade de analisar e julgar o que está sendo percebido. Qual a cor da sua camisa, moço? Por que que a cor da sua camisa é branca? Como é que você chegou a essa conclusão? O seu raciocínio mesmo no inconsciente foi lá na memória e viu que a percepção dessa cor recebeu o nome de banco e aí você disse, é banco. Tá certo? Então, nessa prova moral, o seu trabalho é analisar o que você vive e responder dentro de uma moral. Enche o espírito da verdade na pergunta 858 sobre fatalidade e diz, escolher entre o bem e o mal. Sendo bem Deus, sendo mal a compreensão humana. Então, este é você. Você é um espírito igual ao do cachorro, que está em prova moral. Ou seja, está ligada a um processo de raciocínio que avalia e julga tudo para ver se você opta pelo bem ou pelo mal. Ficou claro? Já o cachorro, ele é um espírito igualzinho a você, mas que está em outra etapa de evolução. Nessa etapa que ele está, ele não tem raciocínio. Ele não tem essa capacidade de escolha. Animal nenhum escolhe. Ele tem uma outra coisa chamada instinto. Então ele é um espírito dentro de um processo instintivo. Ficou claro? O espírito está incorporando a forma de um cachorro para desenvolver o instinto. Será que essa prova ou essa etapa da evolução é melhor ou pior que a outra? É mais avançada ou mais atrasada? Segundo o livro do Epíleto, o instinto é muito superior à razão. Tanto assim que no livro do Espírito se fala. No livro do Epíteto se fala, a razão não é guia infalível, porque ela é malquiada, ela é orgulhosa e vaidosa. Seria muito melhor se vocês se guiassem pelo instinto. Como diferenciar o instinto da razão? Razão é tudo aquilo que você sabe. Porque tudo que você sabe é fruto de um julgamento, de um processo raciocínio. Instinto é tudo aquilo que você faz sem julgar nada. Por exemplo, se um carro vem para cima de você, você pula. Você não foi medir aonde ia cair, você não foi medir a quantidade do perigo, você simplesmente reagiu. O cachorro é assim. Ele não está aqui porque ele quer, porque ele gosta. Até porque se você abrir a porta, ele vai embora e não volta. Alguns voltam, outros não. Ele não tem esse apego, não tem isso. O que ele reage é instinto. Experimente mudar o lugar da comida do cachorro, que você vai ver que ele vai levar um tempo para passar a comida. Ele primeiro vai onde estava. Por quê? Porque para ele diz assim, comida é aqui. Ele não pensa, sei lá que tiraram a comida daqui, sei lá que colocaram lá, sei lá que não colocaram lá. Então agora você já sabe o que é. Ficou cala? Enquanto. Agora você já sabe o que é você e o que é o cachorro. Então agora eu vou lhe perguntar. Você me falou que tem cachorro que vive na rua, que é empancado, que é maltratado, que passa necessidade. Será que não tem criança que passa a mesma coisa? Adulto que passa a mesma coisa? Então, vamos começar perguntando, por que essa preocupação só com o cachorro? Por quê? Não. Por que que o ser humano, não estou falando de você, por que que o ser, tem muito ser humano que se preocupa com o cachorro e não se preocupa com a criança abandonada? Não, porque o cachorro tem a figura de, para vocês, de uma coisa boa, angélica. Sim. Então essa ideia faz parte do quê? Da sua razão. Faz parte da sua prova. Para ver se você vai optar por essa ideia ou por Deus. Assim como uma criança é um espírito filho de Deus, o cachorro é um espírito filho de Deus. Do mesmo jeito que ele faz uma criança sofrer para, porque é o karma daquela omissão daquela criança, ele faz um cachorro sofrer, porque o karma é a missão daquela cachorro. Ele é um instrumento, assim como eu disse que a filha é instrumento do karma dela, ele é um instrumento do seu karma. Porque, moço, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você vê um cachorro em sofrimento, o que, que você pode fazer? Você até deu o exemplo do gato, você pode pegar, levar para a sua casa, dar comida, dar banho, arrumar, não é isso? Mas a primeira coisa que vocês fazem, ao invés de socorrer o cachorro, é criticar os outros seres humanos que não salvaram. Vocês que eu falo, lamento. É a sua prova. Se você simplesmente pegar todos os cachorros que você assar na rua, levar para sua casa e cuidar deles, não terá problema. Você pode fazer isso? Por quê? Ah, porque você não tem condição física, porque você não tem condição monetária, porque você não tem lugar. Olha o egoísmo aí. Olha o egoísmo do ser humano, não estou acusando você, que coloca a caridade ao outro submetida a você não perder. Ao outro submetido a você não perder. A moça disse que trabalhou 30 anos no centro espírita. Quando você vai ajudar alguém, vamos dar um cobertor para as pessoas. Alguém vai comprar um cobertor igualzinho ao que ele tem para dar para o pobre? Vai comprar aquele baratinho. Para quê? Para ele não perder dinheiro. Isso é caridade? Isso é amor ao próximo? Veja, eu só estou querendo mostrar uma coisa, moço. A vida é a vida. Tem cachorro que sofre, tem cachorro que não sofre. Cuide daqueles que você puder cuidar, mas não critique nem acuse ninguém de ser o causador daquele cachorro que sofre. Porque sabe quem é o causador do cachorro que sofre, na verdade? Sabe quem é o causador do mal das crianças que são estupradas, das crianças que sofrem, das crianças que os pais batem, machucam, até matam? E dos adultos a mesma coisa, sabe quem são? Vocês. Vocês que pichinjam dessa pova. Da sua encarnação. Exatamente. Isso não quer dizer que você não pode ajudar os cachorros. Como eu disse, nós temos que mescar. Ajude o que você puder ajudar. Agora, não opte pelo mal. Ou seja, não se submeta ao sistema humano que diz que você tem que criticar quem não ajuda cachorro. Compreendeu agora? Ele tem um destino, ele tem um karma dele, a povoação dele, na povoação dele está desenvolvendo o instinto, mas ao mesmo tempo ele tem a missão, e a missão dele faz parte da sua pova. É ele aparecer na sua frente, todo arrebentado, todo sarnento, com fome, ele aparece na sua frente, porque é a missão dele para você. E ao mesmo tempo ele está desenvolvendo a pova dele. Ficou claro? Então, veja, é uma coisa que as pessoas dizem, ah, Joaquim, você é contra os animais, você... Não! A única coisa que você precisa entender é que não existe maldade, é que não existe coisa errada, é que não existe coisa ruim. Existe povo para você. Faça o que você puder para ajudar os outros. Instinto humano, anseio humano. Mas ao mesmo tempo não julgue, não critique. Ame a todo e a tudo. anseio espiritual. Amar a Deus acima do cachorro que chope e amar o próximo como você se ama. Como é que você se ama? Querendo que o cachorro não sofresse. Mas você ama, ame o próximo como você quer. Ou seja, que se ele quiser que o cachorro sofra, ame ele também. Ficou claro? Chegue um pouco mais para perto, que esse é meio chudo.
O mendigo, por exemplo, ele passa a mesma situação que um cachorro passa com essa guia na rua.
Perfeito.
Ele estaria pagando karma dele aqui na terra, para se evoluir.
Perfeito.
O cachorro, ele, não sei dizer se ele passou com a mesma carga que ele tem passado.
Sim, o cachorro já encarnou diversas vezes. Não existe espírito virgem aqui. Todos são encarnados.
Isso. O mendigo, ele está naquela situação pelas vicissitudes dele, da vida dele.
E o cachorro está naquela situação pela vicissitude dele.
Pela vicissitude dele. Não tem diferença,
então? Não, não tem diferença. São espíritos. São espíritos.
Eu achei que estava respondido a essa.
São espíritos. Eles são iguais, então eles... Tudo que eles vivem faz parte da mesma coisa, do processo de evolução deles. Agora você me fez uma pergunta, você começou a falar uma coisa interessante, eu quero aproveitar, inclusive aprofundar nisso que nós estávamos conversando. É, quando você falou, um mendigo está na rua lá, todo sujo, mal tapido. Vocês têm pena de um mendigo? Quando você vê ele lá caído, jogado no chão, passando fome, todo sujo, vocês têm pena daquele ser humano? Tem. Você tem pena. Coitado dele, ele deveria ter tido uma oportunidade melhor, ele poderia, alguém poderia ajudar ele. Vocês têm esse tipo de pensamento, porque esse pensamento é humano. Mas... se ele não tiver bêbado, se essa mesma pessoa que é o mendigo maltapilho na rua estiver bêbado, vocês crucificam ele. Por quê? Porque tem a ideia de que beber é errado. Mas todo mundo aqui bebe. Ah, mas bebe socialmente. Olha o conceito humano. Algo que é errado, eu transformo em certo quando eu quero. Quando eu não quero, é errado. Eu disse para esse aqui que ele tinha uma missão e eu ia ajudar ele. A primeira coisa que ele disse para eu, sou aqui, eu bebo. Eu digo, e daí? Qual o problema? Eu também bebo, eu bebo café. Mas qual o problema? Nenhum. Aliás, depois de um dia de jogo do Brasil, ele teve uma biga séria com eu. Foi isso? Ele não sabe que o Joaquim não esquece nada, né? Viu a importância que a mente dá aos conceitos? Aquele que você dizia estar amando ali porque estava tendo compaixão do pobre coitado, se estiver fazendo algo que você julga errado, você esquece a compaixão. Então nunca houve. Houve apenas uma subordinação ao conceito. Ou seja, aquele é um pobre coitado porque eu estou vendo que ele é. Esse é um errado porque eu estou vendo que ele é. Então você não está ajudando ninguém. Você não está amando ninguém, você está amando só você. Porque você está colocando os seus conceitos acima do amor. Isso, quando ele atende os seus conceitos, você ama. Quando ele não atende, você não ama.
É igual meu pai, Joaquim. Quando a gente tinha chácara, tinha um exu de abelha, assim, bem na entrada da porta. Ele não deixava tirar, porque ele falava que era a natureza. Aí a abelha veio e ficou bebendo. Aí ele foi e botou fundo.
Exatamente. Agora, veja, eu não estou criticando ninguém. Eu estou só mostrando como funciona o sistema humano de vida. Para quê? Para que vocês não caiam na hipocrisia. Quantas pessoas vocês já ouviu falar? Ah, eu sou muito bonzinho. Eu ajudo a todos que pichijam, eu ajudo, mas, e até parece que sim, mas vai ver no seu coração quem ela está ajudando. Só aqueles que ela considera que pichijam de ajuda. Então ela não está ajudando ninguém, ela está servindo a si mesmo. Então, dentro dessa mescagem que nós estamos conversando, é importante você estar atento a essa hipocrisia. Sabe por quê? Porque a mente é o tentador. A mente é o diabo. A mente é a cobra. Ela se insinua. E você, aquele que realmente quer aproveitar essa encarnação, quer mescar, precisa se libertar da hipocrisia. Senão você vai cair. Não é assim? Senão você já sabe tudo, não precisa de nada, para que eu vou voltar lá no São Paulo, não é isso? Eu não perco uma. Veja. No São Carlos, foi uma moça que ela tem mania de limpeza. E calo, os instrumentos do cama dela, o marido e os filhos, não tem. Aí nós começamos a conversar com todo mundo e eu falei que não era necessário. Por acaso eu falei, né? Aí ela começou, mas Joaquim, a vida em coletividade, pichija? Eu digo, não pichija, quem precisa é você. Mas Joaquim, se não for assim, não vai ficar organizado? Eu digo, qual organização? O bagunceiro tem uma organização bagunçada. E ela foi colocando, Carlos, se defendendo, lutando para conseguir vencer, lutando para impor a vontade dela, até que no final ela deu, vamos dizer assim, o último guito de esperança, né? Mas tem que ter um mínimo de organização.
Dá um mínimo pra mim, pelo menos.
Por que ela se agarra tanto? Porque ela ainda não observou que os critérios de organização dela são manipulados pela mente, doulados, colocado uma capa brilhante, fundamentado, dizendo isso é o que a sociedade quer, isso é o certo de se fazer, isso é o bonito. E como é que você vai receber gente na sua casa sem limpar a casa antes? Você tem que fazer isso pelos outros, em atenção a quem vem. Essas são as hipocrisias que a mente usa para lhe manter peso só ao cheio humano. E vocês precisam estar despertos para a ideia de que isso é hipocrisia. E eu acabei de lhe mostrar, não é o seu caso, acabei de lhe falar exatamente isso. Tem gente que se preocupa com o cachorro, mas não se preocupa com a criança abandonada. Não se preocupa com o velho abandonado. Quantos defensores dos animais põe o pai no asilo porque não tem condição de tomar conta? aí é mais fácil amar os animais. Por que que é mais fácil amar os animais? Hã? É mais difícil o animal lhe contrariar. A grande maioria gosta do animal porque o animal não contraria ele. E quando contraria, abre a porta e põe o animal para fora. Esse cachorro faz xixi na casa inteira, eu vou dar ele para alguém. Eu gosto muito de animal, mas eu não consigo viver com esse cachorro.
Mas ele fez xixi na minha roupa toda lavada.
É o seu karma, aguente. Ele é instrumento do seu karma. E qual é o problema de fazer xixi? O xixi é feio? O xixi é ruim? É? O cocô é a comida que você comeu. Quando tá ventando, você gostou. Quando sai, você não gosta? É isso que vocês precisam acordar. A mente, para manter vocês presos no acheio humano, tem um sistema de politicamente correto. Ou seja, de aceito pela sociedade. Sabe, são normas, regras, de padrões que vocês foram criados a vida inteira, lhes foi empurrado cabeça dentro.
A gente não tem nem noção, né,
Pajá? Você não tem nem noção do quê?
Desse falatório
da mente. Desse falatório, não. Do que você não tem noção? Você não tem noção do que é você. Porque você não é você. Você não age do jeito que você quer. Você não, você age de um determinado jeito para satisfazer uma necessidade, para satisfazer uma obrigação, para estar bem com os outros. E aí vem a mente e diz, mas você gosta. Mas você sabe que não gosta. É impossível uma mulher gostar de usar o salto desse tamanho. Mas não pode deixar de usar, porque se eu não for com aquele salto, o que vão falar de mim? Por isso o que vão falar de mim é, você é obrigado a ir com o salto alto. Se não for, você vai perder. É isso que vocês precisam entender. Todo sistema mental de vocês é guiado por um sistema de obrigações e necessidades, e não pelo seu verdadeiro cheio. É muito mais gostoso estar de calça curta, sem sapato, à vontade. Mas você não sai de casa assim. Vai logo se arrumar. Por quê? Porque se você sair assim, alguém vai falar. Sabe, no São Carlos, agora eu voltei a falar uma coisa que eu já tinha falado há muito tempo atrás. É preciso que aquele que quer mescar faça uma revolução anarquista. Sabe, se libertar desse sistema. Se libertar dessas obrigações e necessidades. Não é não usar. Não é não usar o sapato alto. Mas é não usar por obrigação. Não é não, não é não usar para que você não seja reconhecida, seja criticada. Eu vou porque eu vou. Não vou porque é obrigado a ir. Sabe, é quando a primeira vez que eu falei nessa questão de uma revolução anárquica, eu disse, eu estou convidando vocês para serem anarquistas graças a Deus. E o anarquista que é anarquista por graças a Deus, ele não é preso a nada, nem a ser anarquista. Ele não pichia. corrija, afrontar os outros. Porque liberdade não tem nada a ver com o mundo externo, mas com a forma de você viver. Você, usando o que usa, você é liberto de ter que usar aquilo. Esse é o caminho. Porque aí você mescla, você usa o que a sociedade exige, mas você é liberto da exigência de usar. Olha, cuidado que seu filho está ouvindo tudo isso, depois ele vai jogar na sua cara. E pior, ele vai jogar que dizendo assim, você concordou com ele. Uma vez uma menina perguntou para eu assim, Joaquim, ela era pequenininha, tinha uns 7 anos, Joaquim, qual é a minha missão nessa vida? Eu disse, neste momento, vá lá no seu guarda-roupa, jogue toda a sua roupa no chão para ver como sua mãe vai reagir. O pior é que ela continua com a gente, e estava na casa da gente ontem. Tanto a menina quanto a mãe. Tá. Tá certo. O moço está me perguntando por que do fumo e por que do café. Por que não? Primeira resposta. Por que não? Se você me diz por que do fumo, é, você está pensando que poderia existir sem. E eu lhe pergunto, por que não pode existir com? Essa é a primeira pergunta.
Porque assim, o espírito, ele teoricamente, ele se libertou da matéria.
Teoricamente, o espírito se libertou da matéria. Teoricamente, sim. Na prática, não. Dependendo, na prática, não. Moço, se eu estivesse liberto da matéria, eu não poderia estar aqui. Porque os espíritos que estão em níveis diferentes não podem se comunicar. Então, eu quando estou aqui, eu estou preso à matéria. Quando eu estou fora daqui, eu estou livre da matéria. Eu diria para você, quem fuma não sou eu o espírito, quem fuma é o Pai Joaquim. Essa é a primeira coisa. O Pai Joaquim é uma identidade que eu uso para estar com vocês. Por que que o Pai Joaquim fuma? Primeiro, Preto Velho fuma. Se eu estivesse aqui falando com a voz normal deste, sem fumar, sem tomar café, sem estar com a perna assim, sem ter uma vela aqui, vocês não iam acreditar que era eu falando, ia fechar que era ele. Então, primeira coisa, Pai Joaquim não precisa fumar. Fuma para que você reconheça. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, qual a diferença disso aqui, do cigarro, para uma flor bonita? Nenhuma. Todos são elementos da natureza. Aqui não tem nada que não tenha vindo da natureza. Assim como na flor não tem nada que não tenha vindo da natureza. Então se eu estivesse com uma flor ou com um cigarro, eu estava com a mesma coisa na mão. Agora, por que que o cigarro, vamos dizer assim, chama atenção? Porque ele é um símbolo de negatividade. Perfeito. Hoje é um símbolo de negatividade. Antes era um símbolo de evolução. Esse é o segundo, o terceiro detalhe. E como símbolo de coisa atrasada, a mente de vocês a coloca, opa, isso está errado. Esse espírito não é tão evoluído assim. Perfeito. É exatamente por isso que eu fumo. Eu faço aqui. Você vai prestar atenção no cigarro ou no que eu estou falando? Porque tem muita gente que fica, mas ele não deve ser tão evoluído assim, porque ele fuma. Então, não, será que o que ele está dizendo é verdade? Então, você tem aí a primeira motivo pelo qual eu fumo, para testar o seu ouvido. Espera aí, só para completar. Diga o que... O Jesus.
Jesus,
que era o chapado. Era um ser humano comum, normal, como qualquer outro. Então, esse é o primeiro. Segundo motivo. O que é isso, moça? A moça está dizendo que isso é cigarro depois dela estudar o livro dos Espíritos 30 anos. Matéria. Que matéria?
É uma ilusão.
Ruído cósmico universal. No livro dos Espíritos é dito que existe uma única molécula universal que forma todas as outras matérias que existem. Então não tem diferença desse cigarro para esse são, para o seu corpo, para aquela moto, de pafô, para o céu, para nada. É tudo ruído cósmico universal. Por que que você vê cigarro? Porque, segundo o livro dos Espíritos, tudo depende da posição dos seus órgãos. É ele que guia o que você sente, o que você vê, o que você prova, o que você... Tudo! É o seu olho que está vendo cigarro. Não tem cigarro. E ele faz isso para quê? Para que seja a sua prova. Porque aí vem a história de lá para cá, de cá para lá. Então, moço, por que que eu fumo? Porque eu fumo. Só isso. Continue, faça a pergunta.
Então, porque a avó da galera, ela me perguntou isso. E eu não sei, eu frequentei isso, porque eu sempre estou com o meu banda, e eu sei que os espíritos, porque alguma magia, eu estou velho,
não, é só para dar a ideia de que tem um pento velho aqui.
Como a imagem do
pé velho
que você tem.
Isso, eu assumo a imagem, a postura de um pento velho. Perfeito. Agora, numa conversa que nós teve numa casa espiritualista, nunca ninguém tinha fumado lá dentro, eu fui o primeiro. Porque eu disse, se cortar meu cigarro, eu vou embora. Aí eu tive que pitar lá dentro. E tiveram que me aguentar. Mas teve um médium sensitivo que ficou bisbilhotando, vendo que não era para ver. Aí me perguntaram a mesma coisa, porque lá todo mundo acha cigarro horrível. Aí antes que eu respondesse, o médium disse, pá, o que vocês não estão vendo é que a fumaça é um transmissor das energias dele. O que eu estou vendo é que conforme ele vai fumando, a fumaça vai envolvendo vocês de energia. Então, eu nem falo essas coisas porque eu não quero que você compre essa ideia. Porque eu não quero que você tenha ideia nenhuma. Mas o importante é você saber, tem um motivo que você não reconhece, que você não entende. E que você, por não reconhecer, não compreender tudo, não deve julgar. Por isso eu disse, serve como prova para você. Ficou claro? Acabaram as perguntas?
Você fica treinando o chão debaixo.
Mas a moça disse que eu fico tirando o som debaixo dela. É para ver se você chove. Porque você quer ir pro céu, então eu tenho que tirar o som.
Ah, eu sumo quando eu tomo uma cervejinha, eu sumo.
Ah! Quando toma uma cervejinha sobe, é bom, né? Eu também acho. Não resolve nada, ficar 30 anos não resolve. Eu estava falando do Xalomão, para vocês, e falei do livro do Xabe. Depois dele analisar a vida inteira e dizer que tudo é correr atrás, ele disse assim: eu fiquei rico. Aí quando eu fiquei rico, aumentou a minha responsabilidade, tinha mais gente para sustentar, meu dinheiro foi todo embora. Aí eu tive não sei o quê, aí não adiantou nada, ele vai falando. Aí no final ele diz assim: filho, agora que eu já expliquei tudo da vida, eu vou lhe dar um último conselho. Pare de ler, que ler só cansa os olhos.
Nossa, é verdade. Eu ganhei.
Por que que você precisa parar de ler? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já leu um livro escrito por outra pessoa? Por que você nunca leu um livro escrito por outra pessoa?
Porque a causa primária, meu Deus.
Não.
Você tem um filtro. Você passou por não filtro.
Porque você interpretou. Você não leu o que o outro escreveu. Você interpretou o que o outro escreveu. Ou seja, quem escreveu aquele livro foi você.
Cada um vê do seu jeito.
Quem escreveu aquele livro foi você. É por isso que você lê, entende uma coisa, ela lê, entende outra, ele lê, entende outra, ele lê, entende outra. Porque cada um escreve o livro para ler. Agora, você escreve com o quê? Com o que você escreve? Com o que você interpreta? Com o que já está dentro de você. Você julga e interpreta com o que você acredita. Para que vai ler, então, se você vai usar o que acredita para que é uma nova verdade que vai ser igual a que você já tem? Sabe, é por lixo que você estudou 30 anos e nunca conseguiu entender. Por quê? Porque você ficou sempre preso ao que você já sabia.
Por isso que os avatares nunca escreveram nada.
É por lixo que os mestres nunca escreveram nada. E sabe? E chato, nós diz assim, Cristo disse, mas Cristo não disse nada, né? Os apóstolos escreveram e cada um interpretou de um jeito. Então saiba disso, você fica lendo, buscando informação. Hoje estão com o www, né? Ninguém sai da frente do www buscando informações. Você já leu aquilo? Não. Você precisa ler. Para quê? Para chegar à mesma ideia que você tem hoje. Sem fazer os cursos.
Sem fazer os cursos e tudo. Só que a única pergunta que eu tinha, nunca eles me responderam, que era: por que eu tenho medo de tudo? Entendeu? Aí uma pessoa chegou para mim, uma pessoa simples, chegou para mim e falou: sabe o que você tem medo? Você não tem fé em Deus.
Perfeito. Só tem medo quem não tem fé.
Mas eu fiquei com uma arara e brava com aquela pessoa.
Como eu fiquei no centro há 30 anos, como não tenho fé?
Como que eu não tenho fé? Eu estou aqui todo dia no centro, fazendo tudo o que precisa. Não sei, eu só achei que eu devia falar isso para você. Falei, obrigada. Adorei isso, sua resposta.
Mas é, porque quem que tem fé confia, se entrega com confiança a Deus, vai ter medo do quê? Aliás, isso está na Bíblia também, né?
É.
Se Deus é por nós, quem pode ser contra?
Então, mas sabe, Pai Joaquim, eu nunca fui interesseira.
Deus.
Católica, meus pais me frequentavam, eu não frequentava.
Sempre se entregou a si mesmo.
É, eu achava que eu não entrava dentro de mim aqui. E na verdade, a doutrina espírita também não entrou. E aí, um cara chegou para mim e falou assim: olha, você é médico. Eu sou médico? É, você é médico. E vou falar uma coisa para você. A jornada de um médico é sofrimento. Você pode encarar isso como a maior verdade.
Depende, né? Olha, o Buda diz o seguinte: um diamante sem lapidar tem seu valor.
Ah, então o meu está precisando lapidar?
Não, não precisa lapidar, você já tem valor, para que vai lapidar?
É um diamante. O meu está precisando lapidar, porque seu...
Moxa, já que está falando tanto, você tem o livro do Espírito aí? Tem aí? Então procura um Chico Chico. Só para nós esclarecer essa história de estudar, da onde vem.
Aí ele falou assim para mim: você tem que ler a obra infinita de Kardec. Depois que você lê e começar a praticar, aí você tem para trabalhar com sua mediunidade.
É, moxa, até bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo no nosso tempo, há uns 200 anos atrás, o umbral estava cheio de bispos, cardeais e padres. Agora está cheio de dono de centro espírita.
É verdade. Inclusive,
o
que estava no centro espírita.
Não, é aquela do... É centro quinjo. Eu é que toco. Eu que sou burro. Centro quinjo. Presta atenção aqui que você vai entender por que você estudou. 30 anos. Todo espírito nasce simples e ignorante. Eu cheio de comas, né? Isso. Pode ler.
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento.
Perfeito, perfeito. Você é um espírito que foi criado simples e ignorante. O que quer dizer ignorante? Que não sabe. Perfeito.
Vai?
Deu
a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si.
Ouviu? Leia de novo. Leia de novo.
Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si.
Então deu a cada um uma missão, uma vida, com o fim de esclarecê-los para chegar à verdade. Quando essa frase é ouvida por um ouvido humano, como é que você se esclarece? Hã? Como é que você conhece a verdade? Estudando. Mas ali não está. Deu a cada um, mandou cada um estudar para conhecer. É, eu sei, mas não é isso que está ali. Mandou você se esclarecer. Esclarecer não é saber, é tornar claro. Exato. E com o que é claro neste mundo? Deus é tudo e tudo é Deus. Você não pode fazer um fio do cabelo da sua cabeça ficar branco. Esse é o esclarecimento que você precisa ter. E esse esclarecimento está completamente contrário a estudar. Por quê? Porque o pecado original é saber. O pecado original é quando o espírito come o fruto da árvore do conhecimento. E o fruto da árvore do conhecimento é o saber. Você tem um conhecimento e transforma no saber. Quer outro exemplo e que o espiritismo não poderia? Quando se fala do processo de reencarnação, ali é dito o seguinte: o espírito se prepara no mundo espiritual e depois encarna para fazer prova. A minha pergunta é a seguinte: quando você foi para uma sala de aula fazer prova, você pode ter livro para ler? Então aqui não é lugar de estudar. O lugar de se estudar foi lá em cima. Aqui é o lugar de praticar. Aqui é o lugar de você provar a você mesmo que aprendeu quando estudou. É o dia que o professor diz: hoje tem prova, guardem os livros. Esse é que é o problema. Não pode ter ali uma ordem de estudar, porque antes já foi dito que o estudo é feito lá em cima, não aqui. O que você não entende, o que o ser humano não entende, guiado pelo anseio humano, não estou dizendo que é errado, é que um livro conta uma história. Tem princípio, meio e fim. E todas as coisas precisam estar encadeadas nessa evolução. Então, se você ler uma coisa aqui, quando você chegar no meio, aquela coisa tem que estar influenciando aqui. Não pode lá dizer uma coisa e aqui você ler outra. E na pergunta 1 se diz: Deus é causa primária de todas as coisas. Acabou! Todo o resto tem que estar preso a isso. Essa é o aproximar-se da verdade que você tem que fazer com o esclarecimento.
Porque a gente cresceu como toda criança, aprendendo a Igreja Católica, de que Deus estava presente em todos os lugares. E eu, como Raul Seixas, também pensava: eu vou no banheiro, ele vai junto. Tem cabelo tudo para falar sua?
Não sei se vocês já ouviram. Eu não sei se vocês já ouviram as duas últimas vivências que nós falou, os homicídios e a injustiça social. Lá eu deixo bem claro, chega a ser um ato de heresia. Um ato de afronta a Deus. Você acreditar que um cachorro é abandonado por uma pessoa. Você acreditar que um homem não possa ter condição de ter tudo o que ele quer. É um ato de heresia. É um ato de virar de costa para Deus. Então isso precisa ficar bem claro. Não há erro. Toda interpretação humana. Não é achar que você faz ou achar que o outro faz. Porque você faz, o outro faz. Mas é achar que você é independente de Deus. Achar que Deus está preso lá no céu, sentado num trono, apenas rejando para Deus, para que você faça o que ele quer que você faça. Por isso eu chamo de ato de heresia, porque você diz que Deus é onipotente, mas quer ter a potência maior do que a de Deus.